Esta é a Arcai.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da Arcai. O episódio de hoje é sobre a personagem Aquiles. O nosso convidado especial para falar sobre ela é o professor Christian Werner, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. Professor Christian, é um prazer muito grande termos você conosco para falarmos sobre Aquiles. E comigo está a Bia de Pauli e na produção Fernanda Pio e Lorena Ferreira. Um prazer, Christian, tê-lo conosco.
Prazer é meu, obrigado pelo convite.
Bom, já de pronto, a gente inicia pela sua trajetória acadêmica. Então, a pergunta que fica é, por que o grego clássico?
Ah, não tem como resumir isso em poucos minutos, porque eu acho que foi um processo. Talvez tenha demorado alguns anos, porque quando eu comecei a fazer letras, e quando eu entrei na letras, eu entrei para fazer grego, você tinha essa possibilidade. Eu me graduei em letras com licenciatura em grego na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, quando eu entrei para fazer letras, eu já estava 5 anos na universidade. Eu comecei 2 cursos antes. Primeiro, engenharia elétrica e depois direito. Então, as motivações que foram se cristalizando e, sei lá, modificando coisas na minha vida, elas foram se juntando ao longo desses 5 anos, em vista de cursos que eu fiz, sobretudo cursos de línguas estrangeiras modernas, e das amizades que eu fui cultivando e das coisas novas que eu fui conhecendo. Bom, e eu também não descarto a importância inconsciente, porque meu pai, ele é um pastor protestante e ele vem de uma linhagem de pastores protestantes que vai lá para o século XIX, eu acho que ele é o terceiro, e, ou seja, uma linhagem de pastores que passavam por toda, tiveram que passar por toda essa formação, né, que foi se constituindo ao longo do século XIX na Alemanha, ou seja, os famosos ginásios alemães, da onde, sobretudo na primeira parte do século XIX, fazia parte do currículo uma importância muito grande de grego. Então, é a formação que tiveram, com maiores ou menores diferenças, né, os grandes filósofos do idealismo alemão, Herderlin, Hegel, etc. E o próprio Nietzsche, né, já na segunda metade, o Marx também, né, então, para citar alguns dos mais conhecidos. Ou seja, mas meu pai nasceu, quer dizer, meu pai nasceu em 37, em 39, no que hoje é a parte mais ao oeste da Polônia, e, portanto, a primeira parte invadida pelos alemães no início da Segunda Guerra. Então, resumindo, o pai do meu pai, que era pastor, ele foi logo assassinado no início da guerra. Meu pai tinha 2 anos e viveu por todos os problemas da guerra, do pós-guerra, né, que não é algo que dure, né? Pós-guerra não é algo que dure 1, 2, 5 anos, né? É uma coisa bastante longa e que, na verdade, tem consequências na vida toda. Então, o meu pai não teve essa formação mais. E, muito embora ele tenha se tornado pastor, foi uma formação completamente diferente. Portanto, eu nunca ouvi falar de grego antigo na minha casa. Foi bem depois que eu tomei contato um pouquinho, não só com a formação dele, mas com a do pai dele, etc. Por isso que eu digo inconsciente, né? Eu não sei até que ponto isso. Sei como isso teve algum peso. Eu diria que mais importante foram as amizades que eu fiz nessa época da graduação.
Interessante, Christian, conhecer um pouco mais da sua história. Bom, você tem trabalhado, já tem algum tempo, né, com traduções, e as suas traduções da Teogonia, os trabalhos de Dias do Exílio foram recentemente reeditadas, né? Você também traduziu a Ilíada e a Odisseia, né? Então você é um dos nossos grandes tradutores aqui no Brasil. Como é para você o ofício da tradução? Você está traduzindo, trabalhando em alguma outra tradução atualmente?
Bom, essa também não é uma pergunta exatamente fácil. Bom, em primeiro lugar, eu não me considero um tradutor da maneira como eu considero colegas helenistas, sobretudo, ou, bom, latinistas também, tradutores, como, por exemplo, da geração que me antecedeu, Torrano, eu considero um tradutor em sentido pleno na nossa área. Para minha geração, na verdade, um pouquinho mais novos, Leonardo Antunes, por exemplo, Guilherme Gontijo, eu também considero tradutores. E eu certamente não pertenço a esse, eu talvez não me vejo pertencente a esse time que, na minha opinião, coloca a tradução e com maiores ou menores diferenças, por exemplo, Torrano sempre pensando a tradução como algo estritamente ligado à interpretação, às tarefas hermenêuticas ligadas à recepção de um texto antigo, e já o Leonardo eu vejo como alguém que a tradução é um lado da sua produção literária, o outro lado sendo aquilo que, para alguns, talvez seja, pode ser visto como algo independente, né? Que é produzir os seus poemas, produzir as suas peças e assim por diante. A minha primeira tradução foi das Troianas de Eurípides e foi um mestrado, e foi algo que eu fiz completamente motivado ou incentivado pela minha orientadora, a Filomena Irata, que me apresentou esse tipo de trabalho como um tipo de trabalho que na época ainda era considerado, no programa de pós-graduação em Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, como um típico trabalho de mestrado. Ou seja, trabalho no qual você traduziria um texto, em geral, inédito em língua portuguesa e faria uma pequena introdução e eventuais comentários ao texto que você tinha traduzido. O meu doutorado não envolveu tradução. Ele, quando ele foi concebido, ele foi pensado como um trabalho de investigação da figura de Odisseu na tragédia ática, e, sobretudo, nas peças nas quais ele participa como personagem. E, para isso, eu tive que iniciar por uma tentativa de sintetizar as diferentes representações do Odisseu na Ilíada e na Odisseia. E aí, quando chegou minha qualificação, ficou claro. Ainda estava menos claro para mim, mas bastante claro para a banca, que o ideal seria eu restringir o doutorado à poesia épica. Aí, quando terminei o doutorado, eu não sabia muito bem como dar. Quer dizer, eu não tinha definido ainda o que eu faria na sequência. Eu, né, começaria as várias atividades acadêmicas que você começa quando você termina o doutorado, né? Eu já era professor. E aí vem um convite da COSAC Naif via a minha colega Adriana Duarte de traduzir a Odisseia. Na época, no Brasil, você tinha, naquele momento, aquilo era 2005, 2006, você tinha de tradução contemporânea de Homero, brasileira, você tinha a da Ilíada do Haroldo e só, né? Todas as outras, você já tinha o Frederico Lourenço em Portugal, mas na época, até onde eu me lembro, a Companhia das Letras ainda não tinha feito a edição brasileira. Então você tinha só traduções mais antigas dos poemas. E aí também imagino que seja por isso que a COSAC me convidou, porque você tinha da Ilíada do Haroldo, né? Não a Odisseia. Geralmente, quem acaba por traduzir os dois poemas, geralmente começa pela Ilíada, né? Isso é tradicional, é o mais comum em vários idiomas. O próprio Leonardo Antunes, que está lançando agora, por esses dias, a tradução dele da Ilíada, está encaminhando já a tradução dele da Odisseia. E as minhas traduções da Ilíada, que vêm depois, e da própria Teogonia e Trabalho dos Dias, nunca foram traduções que a decisão partiu de fazer uma tradução porque eu queria traduzir tal texto. Sempre teve algum outro contexto diferente. E também não é por acaso que, no momento, eu não estou traduzindo nada. Já faz um bom tempo que, né, a Ilíada... Quando é que eu traduzi a Ilíada? 2015? Não lembro. E desde então, eu não iniciei nenhum projeto novo e eu também não vejo no horizonte próximo alguma coisa nova. O que eu gosto? Que tipo de texto eu gosto de trabalhar e tenho trabalhado mais, além dos que eu já traduzi? É tragédia e lírica e poesia mélica grega, né? Lírica em sentido mais estrito. O que eu tenho orientado? De vez em quando tenho escrito alguma coisa. Píndaro, por exemplo. eu acho completamente... eu definitivamente não tenho condições de traduzir Píndaro. E eu não conseguiria, não conseguiria nem chegar perto de alguma tradução que pudesse me satisfazer minimamente. E com tragédia, né? Com tragédia, no fundo, vale a mesma coisa. Então, acho que é isso. Talvez um dia, né? Depois, sei lá, na aposentadoria, não sei.
Certamente a gente vai querer alguma outra coisa aí no futuro, se você se animar, porque são trabalhos de referência para a gente, né? As suas traduções. Bom, um outro braço da sua carreira, né? Um outro braço da sua pesquisa está atrelado com o grupo de pesquisa Gêneros Poéticos na Grécia Antiga, Tradição e Contexto. Então, conta um pouco para a gente sempre gosta de saber sobre os trabalhos dos grupos, como eles surgiram. Então, conta para a gente como que é estar à frente desse grupo.
Bom, em boa medida, ele também, quer dizer, não vou dizer que ele foi meio por acaso, mas ele também não foi uma decisão de... Teve várias condicionantes. Uma delas é a burocracia acadêmica, que na época em que eu criei o grupo, isso foi mais ou menos em 2010, você cada vez mais precisava, mais do que apenas pertencer a um grupo, liderar um grupo de pesquisa desses que estão vinculados ao mesmo tempo à sua universidade e ao CNPq para conseguir certas bolsas, não só bolsas de pesquisa para você mesmo, docente, mas também para os seus orientandos. E nessa época, lá por 2010, eu trabalhava, eu e os orientandos que eu tive até aquele momento, basicamente a gente trabalhava com diferentes gêneros da poesia grega, arcaica e clássica. E como na época já existiam alguns grupos no meu programa de pós, já bastante consolidados, sobretudo o grupo de teatro antigo, que na época era liderado pela Adriane Duarte e pela Zélia Cardoso de Almeida, e o grupo de poesia helenística, liderado pelo Fernando, meus colegas Fernando Rodrigues e Breno Sebastiani, e o de lírica, né, de poesia lírica, poesia mélica, elegíaca e jâmbica, da Paula da Cunha e da Juliana Ragusa, ou seja, todos grupos, sobretudo de teatro e de mélica, que trabalhavam com gêneros que também me interessavam e sobre os quais eu e alguns orientandos trabalhávamos. Então, não fazia sentido eu replicar que já se fazia um desses grupos. Então, eu tentei fazer alguma coisa que... a forma de um guarda-chuva pudesse albergar aquilo que pareceriam, que na época eram os nossos trabalhos e que provavelmente seriam os trabalhos de orientandos futuros. Então, nunca pensei em criar um grupo apenas de poesia hexamétrica arcaica, que na época e até hoje é esse gênero que pertence a maior parte dos meus trabalhos e dos meus orientandos. Mesmo assim, não se restringem a eles. Então, foi por isso que eu criei esse grupo que é bastante amplo, né, o escopo dele, mas que tem servido bem para albergar os nossos projetos. E é isso, eu acho.
Bom, Christian, muito, muito interessante saber mais detalhes sobre a sua trajetória e sobre os seus trabalhos, né? Vamos então fazer uma pausa para depois falarmos da nossa personagem de hoje, Aquiles.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Estamos de volta para falarmos sobre a personagem Aquiles com o professor Christian Werner. Bom, Christian, falar sobre Aquiles. Quem é Aquiles, então, de fato, na tradição da Guerra de Troia? Conta um pouco para a gente.
Bom, quem ele é de fato, aquilo que não muda, né? Aquilo que não muda em nenhuma forma como ele foi representado, digamos, na antiguidade grega e depois latina. Então, ele é filho de um mortal e de uma deusa. A deusa é uma deusa marítima, chamada Tétis, que habita nas profundezas do mar, ou seja, em algum momento... No, na trajetória de Aquiles, ele e a mãe, ou a mãe e o pai se separam. E o pai é o herói Peleu, pode chamá-lo de herói, porque ele também é descendente de deuses. Ele é um descendente, um pouquinho mais longínquo, de Zeus. Geograficamente, ele é um herói da Tessália, ou seja, uma região que, do ponto de vista dos grandes centros da Grécia clássica, ou seja, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, é uma região que fica distante, então razoavelmente longínqua. Então, uma região muito mais perto da Macedônia do que de Atenas ou Argos, Micenas. Ele é um dos heróis, é um dos grandes heróis que participa da Guerra de Troia, mas ele nem sempre é um daqueles heróis associados ao casamento de Helena, ou seja, aquele juramento entre o grupo de heróis que pleiteou a mão de Helena e que fez um juramento antes da escolha de que se um dia o escolhido fosse de alguma forma ameaçado que os outros, sobretudo no que diz respeito a seu casamento, a sua cônjuge, que os outros lhe socorreriam. Então, em geral, Aquiles não é representado como pertencente a esse grupo, portanto, é um herói mais jovem que heróis como Odisseu, Agamemnon, Menelau ou mesmo Ajax. Bom, que mais? Mesmo assim, ele participou da guerra e ele é um herói que, no mínimo, é tão admirável quanto esses outros, e com o diferencial de que ele é um dos poucos grandes que morre em Troia, um dos poucos grandes heróis gregos que morrem em Troia. Ou seja, na tradição, ele é sempre então um herói por excelência na medida em que ele morre jovem. Ou seja, diferente da sua contraparte, né? Se a Ilíada é a contraparte da Odisseia, né? Ou se a Odisseia é a contraparte da Ilíada, Odisseu é a contraparte de Aquiles. Então, Aquiles é aquele que morre jovem em Troia, Odisseu é aquele que sobrevive à Guerra de Troia e morre já, se não na sua velhice, já bastante perto dela, após ter regressado, ainda que com demora, exitosamente na sua cidade. Bom, eu acho que isso é o básico que você encontra, que você sempre encontra relacionado a ele, né? Outros detalhes que são tradicionalmente associados a Aquiles, mas que você não encontra nas representações mais antigas dele, ou seja, nem na Ilíada e nem em vasos mais antigos nos quais ele é representado, você tem o famoso calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar que, na verdade, tem a ver com a tradução, o sentido da palavra latina tornozelo. Então, onde eu me lembro sobre dessa discussão, a expressão etimologicamente, por assim dizer, correta, parece que seria o tornozelo de Aquiles, não o calcanhar de Aquiles. Então, né, como o único lugar do corpo dele que seria mortal, né? Nada disso é mencionado na Ilíada. Muito pelo contrário, ele recebe na Ilíada suas novas, né? Quando ele fica sem armas, porque ele empresta suas armas ou parte das suas armas para o seu companheiro Pátroclo lutar em seu lugar. Pátroclo é morto, as armas são pilhadas pelo troiano Heitor. Aquiles, portanto, fica sem, né, fica na prática apenas com uma notável lança. A mãe dele pede outras armas ao seu parente distante divino Hefesto. Essas armas são feitas e Hefesto diz que tudo bem, né, essas armas vão ser bastante famosas, mas elas não conseguirão proteger Aquiles da morte. Então você, né, o máximo que você depende dessa passagem, você, né, você é subentendido nessa passagem, é que o corpo de Aquiles, ou parte do corpo de Aquiles não é imortal. O que o protege, o que vai proteger em combates subsequentes na Ilíada é o notável escudo. O escudo, aliás, é a arma principal produzida por Hefesto. E, de fato, esse escudo, pela sua quantidade de camadas, parece inexpugnável. Mas um escudo não é algo que consegue proteger o corpo todo. Bom, eu já mencionei Pátroclo, né, que é o grande amigo, o grande companheiro de Aquiles, cuja morte causa nele um luto, uma dor incomensurável. Portanto, isso parece uma forma do poema nos mostrar uma relação bastante intensa, bastante forte entre esses dois heróis, uma relação que você não vê representada no poema Aliures para dois homens. Você tem, pelo menos na Ilíada, você tem equivalentes apenas na relação entre casais. Você pode defender que tipo de ligação não tradicional, não ortodoxa entre Aquiles e Pátroclo não é diferente na relação não ortodoxa e não tradicional entre Heitor e Andrômaca, no sentido em que Andrômaca parece ter uma liberdade de discurso e uma proximidade mesmo afetiva em relação a Heitor, que não é a esperada, não é aquela que se vê entre outros casais no poema. E na Ilíada a gente tem a relação de Aquiles e Pátroclo, mas também tem a relação entre Aquiles e Briseida. Briseida é a cativa de guerra que Aquiles adquiriu um tempo antes, em relação ao início cronológico da Ilíada, e que lhe é tirada por Agamemnon logo no início do poema. Dessa relação vai se falar algumas vezes, mas por mais que diferentes coisas sejam faladas sobre ela ao longo do poema, fica claro que o peso dessa relação não é tão importante como aquela entre Aquiles e Pátroclo. Isso mudou bastante na recepção da personagem Aquiles na literatura grega e, sobretudo, na literatura latina. São outras as relações afetivas que vão ser mais ou menos exploradas. Por exemplo, a relação do jovem Aquiles com a filha de um rei na ilha onde Aquiles foi escondido, por assim dizer, pela sua mãe, na época em que os principais heróis gregos estavam tentando arregimentar novos combatentes ao longo da Grécia. Durante esse período, é que Aquiles, que vivia no gineceu, em vista desse disfarce, né? Em geral, aí, Aquiles é apresentado também como travestido, né? Esse travestimento que é algo que não parece incomum em histórias sobre heróis gregos em diferentes contextos, mas tem inclusive histórias de travestimento com Héracles. Aquiles, então, acaba por engravidar a filha desse rei, e é dessa relação que nasce Neoptólemo, cuja existência é apontada, mas assim, muito lateralmente na Ilíada.
Você falou um pouco a respeito dos principais eventos, digamos assim, né, que são referidos na Ilíada, ou de um modo geral, com relação a Aquiles. Você poderia nos falar agora um pouco sobre como ele é representado na Ilíada e na Odisseia? Ou seja, há uma diferença entre o Aquiles da Ilíada e o Aquiles da Odisseia? Qual seria essa diferença?
Bom, o Aquiles da Odisseia, vou começar por ele, é um Aquiles que está no Hades. E ele se fala muito pouco de Aquiles no poema, com exceção dessas duas passagens. E a razão principal parece ser, né, de que o que o poema acaba por cantar, ou aquilo que o poema acaba por focalizar em primeiro lugar, é a tomada vitoriosa de Troia. E essa tomada não é pensada como tendo acontecido graças ou por causa da morte de Heitor, portanto, graças a Aquiles, mas graças a Odisseu por causa do cavalo de Troia. Então, Heitor é um nome que não aparece uma única vez no poema, nem nas cenas envolvendo Aquiles no Hades. Bom, nessas duas cenas no Hades, na primeira faz parte dela Odisseu, e quem conta a história é o próprio Odisseu. A narrativa, essa narrativa contando a descida de Odisseu ao Hades, ela tem dois momentos, estruturalmente bem, bem distintos. No primeiro, Odisseu menciona uma série de mulheres ou heroínas, do ponto de vista do receptor do poema, já que heroína não é um termo, né? Herói no feminino não é um termo que aparece na Ilíada ou na Odisseia. E, num segundo momento, os heróis que Odisseu menciona os heróis e a conversa que ele teve com alguns dos heróis que ele viu no Hades. O primeiro herói é Agamemnon, o segundo é Aquiles, e o terceiro com quem ele tenta conversar acaba por não lhe responder, que é o seu inimigo, por assim dizer, Ajax. Bom, na conversa entre Aquiles e Odisseu, o que acaba... São dois elementos que acabam por se destacar. Um deles é o filho de Aquiles. Aquiles que é a notícia do filho. E uma das razões para ocorrer essa ênfase é de que faz parte da estrutura da Odisseia a relação entre Odisseu como pai e o seu filho Telêmaco. Então, dá para simplificar dizendo que uma das coisas que a Odisseia explora é até que ponto Telêmaco será um filho digno do seu pai, ou seja, alguém capaz de continuar a tradição do pai, de bom rei, de bom guerreiro. Em última instância, também de bom pai, ou seja, de alguém capaz de produzir um herdeiro, assim como Odisseu foi herdeiro de Laertes e assim como Telêmaco parece estar se tornando herdeiro de Odisseu. Então, não por acaso, esse vai ser um tema fundamental na conversa entre Aquiles e Odisseu, ou seja, até que ponto Aquiles foi capaz de produzir um herdeiro digno dele. Aparentemente, sim. Ou pelo menos essa é a impressão que Aquiles tem, ou que Aquiles nos dá, de que ele está satisfeito com que Odisseu pode lhe contar de seu filho. O outro ponto é o que significa para um herói vivo como Odisseu e para um herói morto como Aquiles o fato de você ter sido o maior dos aqueus, que foi Aquiles, mas agora estar no Hades. Então, esse já é um ponto bem mais difícil de você identificar o que Homero parece estar querendo nos mostrar. Até porque essa não é a única conversa na Odisseia que parece ser irônica. Ou seja, são poucas as conversas que Odisseu entretém ao longo do poema que não parecem se desenvolver ao mesmo tempo na superfície, ou seja, respondendo a alguma necessidade, algum desejo ou alguma benesse que Odisseu recebeu ou que ele gostaria de receber, e um sentido mais profundo, algo que Odisseu precisa esconder porque talvez não vá contra ou não satisfaz... Não, né? Cria algum problema para ele, né? Ou seja, aquela imagem que a gente tem de Odisseu como alguém astucioso, cuidadoso, com o que fala, com o que pede, etc. Tem a conversa onde isso é mais evidente, a conversa onde isso é menos evidente, né? E claro, né, uma das razões é de que, por exemplo, nessa cena entre Odisseu e Aquiles, não é apenas Odisseu que está falando com Aquiles, né? É Odisseu também que está falando com os seus hospedeiros, os feácios, aqueles que vão levá-lo para casa, porque admiram muito esse estrangeiro que chegou na sua terra, o admiram tanto que vão como que esquecer que existe uma profecia que diz que um dia eles acabarão sendo punidos pelo deus Poseidon. E, bom, e também a conversa de Homero conosco, né? Homero é aquele que está produzindo um poema monumental para celebrar, de alguma forma, um grande herói, Odisseu. Ou seja, né, porque porque nessa conversa entre Odisseu e Aquiles, o resultado dessa conversa seria de que Aquiles é um herói mais notável, no fundo, do que Odisseu. Né? Não faz muito sentido. E, de fato, não é o que acontece em vista da forma como cada um desses heróis se coloca nessa conversa bastante cheia de nuances, de meandros. Bom, então se na Odisseia você pode dizer que Aquiles é um herói querendo saber como é que é seu filho e, ao mesmo tempo, fazendo balanço entre o que foi sua vida de herói em Troia, que morreu jovem demais, o Aquiles da Ilíada, na minha opinião, é, em primeiríssimo lugar, um herói sem pai. É um herói que não tem a clara e presente a uma figura paterna, uma figura com um discurso, com autoridade o suficiente para lhe dizer o que é certo e o que é errado. O que você tem ao longo do poema são sempre, de novo, figuras que tentam, de alguma forma, ocupar esse lugar e fracassa. Então você tem, claro, e por diferentes razões, né? Você tem, então, Agamemnon, você tem Nestor, você tem Fênix, para alguns autores, inclusive Patro, funcionaria como uma espécie de sucedâneo, de figura paterna. Você tem quase, né, a própria Atena, né? Se você compara a Ilíada e a Odisseia, no que diz respeito à forma como a deusa guerreira interage com o herói que ela protege, você tem pouquíssimas intervenções de Atena na Ilíada, né? Em comparação com as formas como Atena interage com Odisseu na Odisseia. Agora você finalmente tem, no último canto da Ilíada, surgimento de uma figura paterna, aonde menos se poderia esperar, que é no inimigo. Ou seja, que é na figura do pai daquele que se tornou o grande inimigo de Aquiles no poema por ter matado o seu melhor amigo. Ou seja, Príamo, o filho de... o pai de Heitor. Né? É uma relação que acaba funcionando porque é como se, né? Eu não diria que Aquiles, de alguma forma, gera em Príamo algo positivo, além de Aquiles finalmente poder permitir a Príamo poder encaminhar o final do seu luto por meio do funeral de Heitor, mas com certeza Príamo finalmente produz em Aquiles aquilo que ele parece ter, se não de melhor, de bastante bom. Né? Você tem Aquiles produzindo alguns dos discursos mais memoráveis, né? Algumas das imagens mais memoráveis do poema. Né? A imagem dos dois cântaros, o cântaro de bem e de males, e a imagem notável de Níobe chorando os seus filhos e sendo transformada em pedra. Então, de um lado, você tem esse herói sem pai, mas em busca de um discurso paterno, dessa figura, e um herói excessivamente ligado à mãe, que é outra coisa que você não tem nem na Ilíada, nem na Odisseia, que também é bastante notável.
Muito, muito interessante essa ideia de contrastar as figuras, né, associadas a Aquiles. E um pouco ainda nessa linha, para a gente finalizar, então, Christian, acredito que a nossa audiência deve ter sido influenciada por um trabalho recente que se popularizou entre os mais jovens, sobretudo, que é a canção de Aquiles, da Madeline Miller, né? Que toda vez que você fala de Aquiles, pelo menos é a experiência que eu tive aqui, dando aula aqui, os alunos sempre sabem e sempre associam a figura de Aquiles a esse romance. Mas eu queria perguntar para você, como que você vê, não necessariamente o trabalho dela, mas como que você vê o papel desses romances que têm surgido recentemente na divulgação e na recepção e em levar o legado clássico para as gerações mais jovens, sobretudo. Como que você vê isso?
Eu não tenho tido contato com essa produção, mas no meu caso, para mim, eu acho que foi fundamental o meu contato via a mitologia grega, via Monteiro Lobato. Foi o primeiro e único que eu tive até o período na universidade, eu me lembro. Tirando um que outro filme, né, talvez. E se a coisa é bem feita, eu acho ótimo. É uma porta de entrada, né? Cultura popular, nas suas diversas manifestações. Funciona bem, né? No Brasil a gente teve, por exemplo, os HQs, né? Os quadrinhos da Ilíada e da Odisseia, que... Né, um projeto com a participou a Teresa Virgínia da UFMG, que até onde eu sei, fizeram bastante sucesso. Eu não sei se é com grande a tiragem, mas eu sei que foram bastante bem sucedidos.
Recentemente também teve uma... Bom, eu vi esse movimento aqui também, uma... Não sei se uma espécie de zine também, falando de Perséfone. Os alunos são alucinados com essa história, e a pessoa vai divulgando, assim, é como se fosse uma novela. Ela vai divulgando os episódios online, e todo mundo fica ansioso para ver. Então é interessante a gente ver a entrada, né, de muitas pessoas ao mundo clássico via esses trabalhos. Mas, Christian, gostaríamos então de reiterar que estamos muito felizes com a sua presença finalmente no podcast. Foi um prazer tê-lo conosco e falar dessa figura que é tão cara para nós, o Aquiles. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, foi bastante interessante.
Até a próxima, então.
Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!